Gente de Sala.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Frente de Sala. Neste episódio visitamos três novos espaços culturais da cidade. Dois deles são dedicados à arte contemporânea e o outro aos livros, mas só aos que têm Lisboa como protagonista. De Belém ao Rossio, venha daí nesta viagem que coloca Lisboa e a arte portuguesa em diálogo com o resto do mundo. Eu sou Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Em Belém, no número 170 da Avenida da Índia. O edifício de origem industrial que temos à nossa frente remonta ao século XIX e tem por isso mesmo muitas histórias para contar. O seu passado mais recente está intimamente ligado à arte. Aqui já funcionaram os ateliês dos artistas plásticos Lagoa Henriques, Maria Helena Matos, António Cândido dos Reis e Carlos Amado. Em 2015 passou a integrar a rede de galerias municipais. Já em junho deste ano, ganhou uma nova vida e passou a acolher a coleção de arte contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa. Chama-se agora Espaço Coleção Arte Contemporânea Lisboa Cultura e vai receber exposições com base na coleção municipal, que conta já com 200 peças e cerca de 130 artistas representados. Estão todos em atividade no território português, explica a curadora Sara Antónia Matos.
Todos os artistas que aqui estão e que foram escolhidos pelas comissões de aquisições estão a trabalhar, estão a produzir e, portanto, as aquisições da autarquia também servem para estimular a nova produção. E, portanto, criou-se este espaço para tornar público e mostrar e tornar acessível esta coleção do município.
Coleção que conta a história recente da arte contemporânea portuguesa, nas suas variadas expressões e geografias.
Uma história que espelha as complexidades, as diversidades do presente, a pluralidade de temas, mas também de suportes artísticos, porque a coleção tem pintura, fotografia, escultura, desenho, vídeo.
Para a exposição inaugural, Sara Antónia Matos e Pedro Faro, ambos da direção das galerias municipais, selecionaram 50 obras de cerca de 30 artistas, como Inês Doré, Eduardo Batarda, Joana Escoval, Diana Policarpo, Rui Chaves, Francisco Tropa, João Onofre, Jorge Mulder, Mani Pacheco ou Paulo Nozolino.
Todos os anos as obras são adquiridas durante a Feira de Arco Arte Lisboa e aqui estão expostas todas as aquisições do ano anterior. E depois, claro, constituímos núcleos temáticos que têm a ver com questões existenciais, que têm a ver com as ambiguidades da imagem, com a ideia de escuta, de sustentabilidade, narrativas e ficções, também das questões das novas geografias, das decolonizações.
Temas de um presente complexo trazidos desta forma ao debate público. A arte pode ser um estímulo para pensar novos mundos e novas possibilidades, diz-nos Sara Antónia Matos.
Inquietar, desarmar, questionar, sendo que muitas vezes não obtemos respostas, não é? Isso é quase inerente à arte contemporânea, mas muitas vezes o que a arte faz é dar-nos perspectivas alternativas sobre a realidade e novos modos para habitar.
Mas a exposição Who Where? Quem, onde, é também um convite à escuta e à contemplação.
Andamos a um ritmo, por vezes, alucinante, somos estimulados com muita informação e, portanto, a ideia de escuta e até de contemplação, de estar a olhar para as obras e perceber o que elas nos dizem ou como é que elas nos afetam. Eu gosto de olhar, por exemplo, para aquela obra da Mané Pacheco, que é uma obra que está, é uma instalação que está pendurada no espaço e que suscita essa relação com o corpo de uma forma muito evidente. São cordas penduradas, mas também são cabelos, também são vegetações, também são armadilhas e que podemos atravessar, podemos sentir com o corpo, elas movimentam-se.
O espaço Coleção Arte Contemporânea Lisboa Cultura está aberto ao público de terça a domingo e a entrada é gratuita.
Frente de sala.
Mesmo em frente, a 4 ou 5 passos de distância, está outro edifício antigo que foi recentemente recuperado e adaptado a novas funções. Já foi um armazém de alimentos, no final do século XIX, e agora é o novíssimo pavilhão Julião Sarmento, um centro de arte dedicado à coleção privada do artista e colecionador português Julião Sarmento, falecido em 2021. Está também sobre a gestão da EGEAC Lisboa Cultura e vai mostrar as cerca de 1.500 obras da coleção, que inclui pinturas, esculturas, vídeos e instalações. Isabel Carlos, a diretora artística, explica-nos a vocação deste espaço.
Posiciona-se como, sobretudo como um lugar de encontros. De encontros entre diferentes linguagens artísticas, diferentes gerações, diferentes modos de habitar o que é um espaço paramuseológico, mas que, como bem disse, não é bem um museu, é um pavilhão. Que está aqui nas costas da grande fortaleza que é o Museu de Arte Contemporânea CCB e, portanto, o pavilhão é, como nas antigas propriedades, era aquele sítio ao fundo do jardim onde as pessoas iam se divertir, iam tomar chá e fazer outras coisas. E este é o lugar em que queremos que aconteça outras coisas que habitualmente não acontecem nos museus.
O objetivo é criar um lugar vivo e interdisciplinar virado para a experimentação e para o diálogo. Muito no espírito do percurso de vida de Julião Sarmento. Trata-se de uma coleção maioritariamente internacional que resulta em grande parte de trocas entre o colecionador e os seus pares. Aqui, a arte portuguesa cruza-se com o resto do mundo.
Nesta sala, por exemplo, temos John Baldassare, Glenn Robson, Joseph Beuys, Félix González Torres, António Montadas. Só aqui não disse um único português. Portanto, é de facto uma coleção internacional, porque o próprio percurso do Julião Sarmento foi um dos mais internacionais da arte portuguesa nos anos recentes. Aqui não verão propriamente obras de Julião Sarmento, mas o Julião Sarmento colecionador. E é um colecionador que decide ser colecionador muito cedo. Logo nos anos 70 criou um carimbo a dizer Julião Sarmento colecionador, collector, collectioner.
Para a exposição inaugural, Isabel Carlos pensou num conjunto de obras que remetem para uma das grandes paixões de Julião Sarmento, o cinema. Take 1, o primeiro registro de um programa de exposições que se desdobrará em múltiplas leituras, reúne obras de Marina Abramović, Ernesto Neto, Robert Morris, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Rui Chaves, Richard Long, John Baldassare e Rita McBride, entre muitos outros.
O Julião começa por fazer 16mm e 8mm. O cinema era, de facto, uma das suas grandes paixões. Tinha, de facto, uma mente cinéfila e eu achei que, para esta primeira exposição, esta metáfora do cinema e da claquete e do primeiro take de um grande filme, que será a programação deste pavilhão.
O projeto de recuperação e adaptação do edifício, propriedade do município de Lisboa, é da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, uma escolha pessoal de Julião Sarmento.
Foi ele que escolheu o arquiteto João Luís Carrilho da Graça para ser o recriador do que era um espaço que estava abandonado, em ruína, decadente, e que hoje se transformou neste espaço luminoso, com esta arquitetura compacta, humilde por fora, mas grande por dentro.
O pavilhão Julião Sarmento fica no número 172 da Avenida da Índia e pode visitá-lo de terça a domingo. A entrada tem um custo de 5€, com descontos aplicáveis.
Frente de sala.
Agora de apontar a um novo destino. Vamos até ao Rossio, onde, entre a Tabacaria Mónaco e o Café Nicola, acaba de nascer a nova livraria Lisboa Cultura. é totalmente dedicada à cidade de Lisboa e disponibiliza um catálogo com cerca de 1.500 títulos de edição ou coedição municipal. Edith Guimarães, chefe de divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa, apresenta-nos o equipamento que é quase uma livraria de olicipografia.
Sendo uma livraria dedicada à cidade de Lisboa, é uma livraria que tem diferentes camadas de história, não só em termos temporais, portanto, história desde as primeiras edições que foram feitas na Câmara Municipal de Lisboa, mas camadas também de área de atuação da cidade, porque temos publicações tanto na área do urbanismo, da arquitetura, da cultura, dos bombeiros, da polícia e, portanto, é uma livraria que dá contexto e dá corpo a toda a ação municipal. Aqui temos também concentrados as edições da Lisboa Cultura EGA, que também estavam dispersas em cada um dos equipamentos.
A livraria foi desenvolvida numa colaboração entre Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa e a EGAC Lisboa Cultura.
Este é um projeto comum que nasceu desde o princípio e está a ser desenhado de forma partilhada entre a Direção Municipal de Cultura e a EGAC Lisboa Cultura, porque na verdade há dois grandes braços da cidade a fazerem cultura.
Mas a oferta não se fica pelos títulos municipais. Há outros de diferentes editores, sempre com foco na cidade.
Também vamos tentar voltar a uma prática antiga, que é contactar as editoras que fazem edições sobre Lisboa para que possamos ter esses documentos aqui, seja ao nível dos mapas, seja ao nível também da música, mas muito focado no livro.
A história, a arquitetura, as artes ou a poesia de Lisboa não se vai contar apenas através dos livros. Está previsto um programa regular de conversas, apresentações e atividades, explica Edith Guimarães.
Teremos apresentações de livros sobre Lisboa, onde teremos devolução de investigação sobre Lisboa, ou seja, sendo Lisboa a rainha da festa, queremos que as pessoas que se dedicam ao estudo e ao conhecimento da cidade sejam nossos parceiros para que aqui possam partilhar e devolver à cidade o produto da sua investigação.
A vocação principal é clara. Este é um espaço virado para quem se dedica ao estudo e conhecimento da cidade, mas que não deixa de olhar para novos públicos.
Temos muitos estrangeiros, não falo de turistas, mas de outras cidades que nas suas universidades têm centros de investigação que de alguma forma tocam a cidade de Lisboa. Eram clientes que já tínhamos e que vamos manter fiéis, com toda a certeza. E isso é algo que é curioso, que não é expectável, porque recebemos encomendas do Brasil, de Itália, dos Estados Unidos, porque há muita gente a estudar Lisboa pelo mundo fora. Mas aqui também há uma perspectiva de conseguirmos chegar aos turistas com produtos que são identitários da cidade. Tem de haver aqui um esforço para acompanhar que as edições, as novas edições, sejam também, pelo menos, bilíngues ou noutras línguas.
A Livraria Lisboa Cultura está aberta ao público de segunda a sábado, entre as 10 e as 19 horas, nos números 22 e 23 da Praça Dom Pedro IV. Mr. Brown. Já tem a sua agenda na mão? Chega a altura de lhe deixarmos algumas sugestões para o mês de agosto. Começamos com duas visitas. A primeira é a Galeria do Loreto, do Museu da Água, Lisboa Subterrânea. Explora o misterioso mundo da água através de dois reservatórios, duas tipologias arquitetónicas, dois percursos e uma galeria subterrânea. Acontece nos dias 2, 10 e 31 de agosto, às 11 horas.
Lá embaixo, uma construção romana guarda um dos mais belos segredos da cidade.
Na igreja e no mosteiro de São Vicente de Fora, as visitas acontecem à noite e sempre ao sábado. Uma oportunidade para conhecer este local, mandado erguer por Dom Afonso Henriques em 1147. O percurso termina no terraço da igreja, com uma vista deslumbrante sobre Lisboa iluminada.
Neste sítio onde nós nos encontramos, terá sido o local onde Dom Afonso Henriques instalou os seus soldados. Portanto,
A Sociedade Nacional de Belas Artes tem patente, até ao final do mês de agosto, uma exposição que celebra 4 décadas do Centro Português de Serigrafia. Chama-se Os Poderes da Imagem e apresenta 40 obras de artistas como Júlio Pomar, José de Guimarães, Sofia Arial, Cruzeiro Seixas, Mário Cesarini, Vils, Miguel Januário e Lionel Moura.
E nós vivemos aqui sempre em Lisboa, mas fora de Lisboa e fora de Portugal, pela imaginação.
No Palácio do Beausejour, o Gabinete dos Estudos Olisiponenses mostra algumas das profissões mais antigas e icónicas de Lisboa. A exposição Lisboa na Época Moderna, Cotidianos, Artes e Ofícios, alia à narrativa histórica a algumas peças arqueológicas simbólicas do cotidiano e das diversas artes e ofícios mecânicos representados na mostra, para visitar até 30 de novembro. De 1 a 10 de agosto, o jazz volta à Fundação Carlos Gulbenkian com o Festival Jazz em Agosto. Rafael Toral, Chris Davis, Darius Jones e Mary Alverson são algumas das propostas. O septeto da vibrafonista Patrícia Brena encerra o festival. E chegamos ao fim deste episódio do Frente de Sala. Mais informações sobre estes eventos e toda a cultura da cidade estão disponíveis em agendalx.pt.
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.